Um professor estava reparando que uma das alunas dele vinha sempre com o vestido todo rasgado, despenteada, e ele ficou com pena e juntou um dinheirinho. Com esforço, ele resolveu comprar um vestido azul para a menina. No dia seguinte, a mãe viu que a filha estava vindo com um vestido azul bonito, mas ela estava toda suja, desarrumada. Ele falou: "Não, não pode, vamos tomar um banho." E começou a dar banho nela todos os dias, pentear o cabelo dela, e a menina ficou realmente bonita. O pai reparou quando ela voltou um dia da escola e viu: "Poxa, uma filha tão bonita, como é que pode morar numa casa tão desarrumada e suja?" E ele pediu à esposa para arrumar assim no tempo vago, e ele mesmo começou a pintar a casa e arrumar o jardim, e a casa acabou destoando de toda a redondeza. Os vizinhos viram aquilo, né, falando: "Poxa, como é que aquela casa tá bonita, com o jardim tão bonito?" E também eles próprios resolveram arrumar essas casas que eles possuíam. E assim o bairro acabou ficando todo bonito. E uma autoridade que estava passando ali pelo bairro viu umas casas tão bonitas, arrumadinhas, falou: "Cara, eu vou pedir para o prefeito arrumar as verbas para arrumar um asfalto para essas casas e canalizar essa tubulação. Não é possível casas tão bonitas ficarem com um lugar tão feio, em termos de asfalto e tubulação, né?" E realmente foi assim que aconteceu. E com um pequeno ato de um professor, ele pôde alcançar só a aluna dele. Na verdade, aconteceu que revolucionou todo um bairro e toda uma cidade. Isso realmente é o que a gente conta, né? O que a gente pode fazer. A gente pode mudar a nossa volta, e a gente não sabe precisar até onde isso vai, porque realmente é um pequeno ato pode refletir numa grande mudança. É como diz, né? Pequenas engrenagens podem gerar grandes engrenagens. Essa paraxá se chama Paraxá Bamidbar, no deserto, e começa com um censo em que as pessoas são contadas não como números, elas são contadas pelos nomes e os nomes das famílias de onde eles vêm, quer dizer, dos pais e dos avós. E qual a diferença disso? É uma diferença muito grande. Você lembra a própria pessoa de que ela tem uma origem, né? De que ela veio de algum lugar. E faz com que essa pessoa se ligue mais a ela e à família, que é o centro de tudo. Então, um povo, ele precisa ter os núcleos familiares. E a gente entendendo que a gente tem as nossas diferenças, mas acima de tudo, a gente não deixa de contar que a gente é mais do que um número, a gente é uma pessoa. Nesse domingo também entra Shavuot, começa Shavuot, que é uma festa que a gente conta 49 dias, né, que a gente vem contando o homem, e no 50º dia, que cai domingo agora, a gente comemora a entrega da Torá, que é o motivo, vamos dizer, da própria festa. E você vê uma coisa engraçada: todas as festas normalmente têm a ver, o nome tem a ver com a própria festa. Ou seja, em Pesach você fala passar sobre, então é passar sobre, Pesach, né? Sukkot vem a ver com sucar. Agora, Shavuot não tem a ver com Torá, devia ser Toranot, que tem a ver com a entrega da Torá. Mas a gente dá muito valor à preparação que foi para o recebimento da Torá. Isso é contar o tempo. E realmente o que a gente precisa fazer é saber que o tempo passa e não volta. Acho que essa aqui talvez seja uma das lições bem interessantes desse período. E a gente realmente tem que dedicar, justamente nesse dia, no domingo, de ir ouvir os 10 mandamentos na sinagoga, porque eles sintetizam, né, praticamente toda a Torá. E é isso que nos fez diferente e nos fez uma luz para os povos também. Então, que a gente possa dar valor ao nosso tempo, no nosso passado, e que tenhamos, né, como um presente, um futuro com valores. Tudo de bom.